Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 75. Dorme mal o resto da noite, porque despertei por vezes, sonhando com a prima Nika e com a Esmeralda, e no dia seguinte encontrei as imagens de ambas, felicitando a minha alma. Cumpre-me dizer que senti por Izumisu mesmo e o primeiro inconveniente da visão do bem. Eu amava igualmente as duas moças, e hesitava sobre qual delas merecia preferência. A Nikabura é pura esmeralda manchada pelo vício mais torpe. A Nika era sóbria como todas as senhoras de educação e apenas em dirimolhoso molhava os lábios com alguma. Gotas de champanha. Esmeralda era afeita a ignomínio da embriaguez. A Nika era objeto do respeito de todos, e somente em culto à sua virtude e às delicadezas devidas ao seu sexo, alguns na sociedade lhe beijavam reverentemente a mão. Esmeralda era o escárnio de muitos, e o insulto vivo da moral pública. Mas eu, melhor que todos, conhecera Esmeralda pelas revelações da visão do bem, e não podia deixar de fazer-lhe justiça. Annie era feliz, tivera mãe e parentes a velar por ela, educação a aprimorar suas virtudes. Esmeralda era a desgraçada mártir sacrificada por infame parenta. A primeira tivera todos, a segunda ninguém por si. E além disso, a Esmeralda conservava o melindre do sentimento na depravação da vida, devorada pelos remorsos, tendo aversão ao vício que aviltava, arrojava-se a ele, como a um castigo, e procurava abreviar seus dias com o veneno da embriaguez. Não era Madalena arrependida, mas era Malena delirante. Se aparecesse um homem que, amando Esmeralda e sendo por ela amado, lhe dissesse: "Eu te amo. Eu te dou o meu nome e te regenero", essa mulher se agarraria a esse homem como a um anjo de salvação, e sua esposa dedicada, extremosa e fiel faria feliz. O marido de Anika será por força ditoso, mas desfrutatador egoísta de uma dita, que toda lhe há de vir da esposa. O marido de Esmeralda porá fim a um grande infortúnio. Cobrirá com os véus do seu nome uma nudez reprovada, fará uma obra de caridade, de amor santo, que o exaltará aos olhos de Deus, que purificou a Madalena arrependida. Em uma palavra, o marido de Anika poderá ser mais ditoso, mas o de Esmeralda será mais generoso. E todavia eu hesitava sempre. Às vezes a minha razão me dizia que todas as mulheres pervertidas têm sempre de prevenção os fito e rito a história de uma perversa sedução, de martírios cruéis, de desespero, de arrependimento sem proveito, de desejo de morte e de exemplar dedicação. Suas virtudes raras e seus sentimentos sublimes brilhariam sem dúvida com o mais vido no vulgor se acharem válidos que as regenerassem, reservando-se elas entretanto o direito de serem no futuro, e pois de casadas dignas do seu ignominioso passado. A reflexão também me diz que a mocidade inexperiente e generosa tem na sua inexperiência e generosidade uma espécie de luneta mágica com a visão do bem, que faz tomar a nuvem por Juno e acreditar ciumente em tudo do Licantã com aquelas pérfidas sereias. A razão enfim me está clamando que o verdadeiro arrependimento exclui a ideia da persistência no pecado, e que a prática do vício em nome do desespero, da embriaguez em nome do desejo da morte, e do esquecimento da infâmia no sono dual são pretextos rudes, sofismas repugnantes das mulheres depravadas. Se assim realmente a visão do bem, isto é, o modo de ver e de aceitar as coisas, de apreciar os fatos e de julgar os homens, o homem e a mulher sempre pelo lado bom, sempre pelas regras da desculpa, do perdão do bem-bem, do otimismo na humanidade, é um grande e enorme perigo tão fatal em suas consequências, como a visão do mal que é o extremo oposto. Estas considerações começavam a perturbar-me, a incomodar-me, eu porém não podia, sem ofender a minha consciência, negar-me a confessar, a reconhecer, a proclamar o que tinha visto pela visão do bem, contemplando a Esmeralda com a minha luné mágica por mais de 3 minutos. Evidentemente, eu seria ingno, malvado, mas não declarasse, se não estivesse pronto a declarar a todos e a face do mundo que a Esmeralda é uma pobre mártir, manchada em sua vida, mas santa pelo sentimento, anjo pelo coração. Portanto, a visão do bem fazia-me adorar a Esmeralda, como eu adorava a prima Nika, e hesitar sobre a escolha, sobre a preferência entre uma senhora honesta e para, e uma mulher perdida e petulante. A razão fria lutava com o sentimento em fogo, a reflexão com a generosidade, o juízo com o coração. Muitas vezes eu tinha vergonha dessa minha hesitação entre a pureza e o último aviltamento. Mas hesitava sempre. A luta era um tormento, e a visão do bem começava, pois, a me fazer mal.